As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste do caminhão que conduzia. Aconteceu na manhã desta terça-feira, na Nacional 110, Conselho de Vila Nova da Barquinha. O veículo em causa fazia o transporte de eucaliptos. Refira-se que uma das vias da faixa de rodagem ficou obstruída. A vítima, depois de assistida no local, foi então evacuada para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública de Tomar não tem registro para qualquer queixa relativa a espelhos de automóveis que tenham sido vandalizados na Rua dos Arcos, precisamente no fim de semana. A denúncia foi feita pelas redes sociais, no caso pelo Facebook, sendo que estiveram então em causa atos de vandalismo cometidos em pelo menos 5 viaturas com evidentes prejuízos ao nível dos espelhos. Ainda assim, esta série de casos não chegou ao conhecimento da Divisão Policial de Tomar, segundo nos avançou fonte oficial. Importa referir que esta prática de atentado contra o património tem sido usual durante os últimos meses, nomeadamente em ruas como a Carlos Campeão, a Fonte do Chopo e na Avenida Cândido Madureira.
Rádio F, a primeira a informar.
Está em marcha a elaboração de um projeto de intervenção na praia fluvial do Agroal, neste caso do lado pertencente ao território de Tomar, precisamente na freguesia da Sabacheira. Depois de 2 projetos realizados em anos recentes, que acabaram por não passar do papel, o novo documento parece finalmente ter pernas para andar. Sem nunca particularizar aquilo que está idealizado e o investimento programado, o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça, revelou à ERTE em primeira mão que o projeto, que vai envolver fundos comunitários, está concluído e enquadra-se naquilo que já se encontra executado do lado do Conselho de Ourém.
O projeto do Agroal está feito. Ele foi pensado de forma a ser, não vou dizer idêntico, mas enquadrar-se naquilo que está feito do lado de Ourém. E tem sido discutido com o município de Ourém, tanto que o município de Ourém veio anunciar os passadiços. Uhum. Até isso tivemos o cuidado de escolher os materiais, porque também vamos ter passadiços, com diversos miradores, com pontos de acesso, mas não queria, já me adiantei demais. Tudo isto demora, porque os concursos têm prazos para abrir, para fechar, para avaliações.
É um projeto da Junta, é um projeto da Câmara de Tomar?
É em colaboração. É, porque estamos a falar aqui, não são de centenas de euros, como dá para perceber. Estamos a falar de um investimento avultado, que é com fundos comunitários, mas que tem sempre uma comparticipação bastante, não vou dizer elevada, mas o dinheiro que se investir é bem investido, porque o Agroal não é só da Sabacheira, o Agroal é do Conselho de Tomar e todos os tomarenses passam por lá. Muitas vezes aquilo que alguns ainda hoje não sabem é que também pertence a Tomar. Porque há muita gente que tem a ideia que o Agroal pertence a Ourém. É metade-metade. Houve sempre uma boa relação, pelo menos comigo e com os presidentes de junta que têm passado pela junta de freguesia de Formigais, que neste momento, há uns anos esta parte, com as agregações, é uma agregação de 3 freguesias e sempre houve boas relações e quando se faz alguma coisa tentamos coordenar as coisas e até, neste ponto de vista, até as câmaras têm coordenado algumas atividades, porque só assim é que dá para trabalhar como deve ser e para que as coisas andem.
A União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere vai promover uma caminhada solidária neste 25 de Abril, a partir das 9 da manhã, em prol dos bombeiros voluntários ferreirenses. Desta forma, haverá registro, assim, para um percurso com cerca de 10 km de nível fácil médio, sendo que o objetivo principal passa pela angariação de fundos para apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, que, recorde-se, foi vítima de um incêndio em agosto último. Ocorrência essa que danificou bens imóveis, 2 viaturas na totalidade e 3 de forma parcial. As inscrições, obrigatórias, têm um custo total de 2 passos por pessoa, podendo ser efetuadas segundo as seguintes vias. Número de telefone 249-392-064, o telemóvel 962-133-639 ou pelo e-mail geral@ufap.pt. Cada participante, além dos respectivos reforços alimentares, irá receber ainda um brinde, oferta da União de Freguesias. Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, não tem dúvidas em referir que a população está reconhecida ao trabalho dos bombeiros, mas há exceções.
É assim, é fácil dizer mal dos bombeiros na altura em que está a haver um grande incêndio e nós não fizemos o nosso trabalho. Eu ouvi pessoas, no último grande incêndio que tivemos, a queixarem-se dos bombeiros, de que não apareceu lá ninguém, mas já fizeram o trabalho delas. Ardeu até à porta de casa. Ninguém pode estar à espera de milagres quando não se faz o trabalho de casa. Mas é claro que depois da coisa, eu percebo que as pessoas naquela hora da aflição têm que culpar alguém. E muito dificilmente nos culpamos a nós próprios. São poucos aqueles que têm a capacidade, com o sangue frio, e dizer, pá, isto está a acontecer porque a culpa também é minha. Naquela altura é sempre culpa de alguém. É do Presidente da Câmara, é do Primeiro-Ministro, é do Presidente da República, não é minha. A pessoa não fez o trabalho dela, não limpou, ardeu até a soleira. Portanto, faltava fazer o trabalho. Agora as pessoas nesse dia... Ah, não apareceu cá bombeiro nenhum, uma vergonha, deu a pagar cotas para os bombeiros e tal. Epá, esquecem-se que são centenas de casas, no último fogo que tivemos, que se tem que acudir. Não há bombeiros para estar um bombeiro em cada casa, um carro em cada casa. E ainda por cima, neste último fogo, foi um fogo extremamente virulento, portanto, foi difícil. Eu tive dificuldade em passar para a zona toda do fogo, quanto mais acudir a todas as casas. Não é fácil. Mas as pessoas, depois de passarem, veem que os bombeiros fizeram o melhor que podiam e que sabiam e que estiveram, não estiveram naquela casa deles, mas estiveram na casa do vizinho, e não há milagres, não se consegue estar em todo lado. E depois com calma reconhece, e gostam, as pessoas gostam de contribuir, e é algo que eu tive a oportunidade de dizer na reunião que fizemos após o incêndio que houve no quartel dos bombeiros em agosto, foi que é preciso também aproximarmos os bombeiros novamente das pessoas. E eu digo isto porquê? Porque a Câmara Municipal tem sido, e bem, não fazemos mais que a nossa obrigação, o grande suporte dos bombeiros. Também somos o nosso grande suporte da Proteção Civil, portanto, aí contam sempre comigo, enquanto Presidente de Câmara, para ajudar os bombeiros. Como temos de suprir as necessidades financeiras dos bombeiros, não temos de socorrer tanta população. Portanto, disse, pá, é preciso, se calhar, ir pedir outra vez, pegar no jeep, bater porta a porta, porque as pessoas gostam de dar, mas gostam que passem lá por casa.
Claro.
Portanto, as pessoas temos que as envolver novamente. E isso as pessoas estão a acontecer quando há eventos, e tem-se feito alguns, vai haver outro entretanto, uma caminhada solidária para apoiar os bombeiros, e as pessoas com certeza que ajudam, gostam de ajudar. Porque sabem que na hora da aflição, quem lá vai é um bombeiro.
Vão ser apresentados nesta quarta-feira, pelas 16 horas, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, os galheteiros de promoção dos azeites do concelho. Mais uma iniciativa no âmbito dos sabores de Tomar, com que o município, produtores e restaurantes locais têm desenvolvido uma campanha de valorização da produção local. No caso concreto, esta iniciativa foi realizada pela Câmara, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, que desenvolveu o design dos galheteiros, constituídos por 4 elementos, com azeite das marcas São Dorninho, Casal Martinho, Casal da Morracha e Sete Montes. Trata-se de um acontecimento significativo num concelho em que a azeitona e o azeite são das mais antigas referências económicas presentes na própria toponímia e documentadas historicamente já desde os templários e com especial importância nos tempos da Ordem de Cristo. Deste modo, os galheteiros vão estar presentes a partir de 10 de maio nos restaurantes do concelho que aderiram a esta ideia.
Rádio Web, informação.
Dentro de alguns dias arranca mais uma edição, a 22ª, do Festival de Teatro de Sem Soldos, promovida pelo Ultimato. Programada para maio e junho, a edição deste ano está já definida e contará com a presença de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soldos, provenientes de Perafita, Leiria, Idenha e de Matosinhos. António José Clemente, responsável pelo Ultimato, antecipou para a Hertz aquilo que vai ser este festival.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter o dois fins de semana em maio e o primeiro de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós na sexta-feira, dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o grupo teatro de Perafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o grupo de teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o grupo de Idenha com a peça O Anexo, que é baseada no diário de Anne Frank. E para acabar no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o grupo de teatro Renascer, de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia. e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles, e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
Entretanto, ficou também a revelação de que o grupo tem passado por algumas transformações que se prendem com as saídas e entradas de elementos, o que levou a que algumas das peças do repertório tivessem de ser abandonadas.
As nossas dificuldades nestes últimos anos advieram mais de termos que praticamente desistir das peças devido à saída de pessoas. Tivemos a Sandra, que foi trabalhar para Cabo Verde, tivemos que abandonar a peça Os Dois Bonecos. Depois fizemos o Cus Diabos, mas o Luís passou a trabalhar ao fim de semana e não nos dava para irmos para longe. E agora temos há ano e meio que tivemos a trabalhar nesta peça, que gostámos muito logo desde o início. E o Luís ficou a fazer a encenação e nós andámos a trabalhar nela e apresentámos. Já fizemos 3 atuações, correram muito bem. Tivemos a presença dos escritores das Visões Úteis na estreia, que gostaram muito também. Também ficaram a gostar muito do Espírito Sem Soldos. E penso que ficou uma relação já de amizade com eles. O grupo agora, pronto, já temos algumas marcações, algumas saídas marcadas, e queremos agora mesmo rodar com esta peça para não se perder aquilo de tudo que foi feito, não fazer grandes paragens, senão há pormenores que começam a sair, mas para isso temos também mantido os ensaios semanais e temos andado a trabalhar no sentido de ser um bom espetáculo, e penso que foi um bom espetáculo.
No seguimento do formato renovado assumido em 2018, a Feira Orém continua este ano a somar inovação a um conceito já aclamado pelo público. Com mais um dia em relação ao ano anterior, a Feira Orém 2019 proporciona uma oferta alargada num claro incremento de qualidade e variedade. Assume a salvaguarda dos usos e tradições do Conselho de Orém, disponibilizando mostras de artesanato, produtos e serviços, assim como tradições culturais e recreativas do município de Orém, difundindo a atividade agrícola, comercial e industrial em todas as suas vertentes. A Feira Orém irá decorrer de 14 a 20 de junho no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições. Ao longo de 7 dias, 7 dezenas de expositores já inscritos no recinto, fora do Centro Municipal de Exposições, haverá registro para vários concertos com nomes da música nacional e internacional, como Paula Fernandes, Agir e Calema, entre outros. Para além dos bilhetes individuais, para cada dia estarão disponíveis packs de 3 dias a um preço reduzido mediante a antecedência. Estão isentos do pagamento do bilhete as crianças que ainda não tiverem completado 10 anos, sendo cobrado meio bilhete às crianças com idade compreendida entre os 10 e os 16 anos, inclusive. A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo de Peniche, encerrou uma exploração de aquicultura ilegal por falta de licenciamento. As instalações alvo de fiscalização, que não possuíam título de atividade, destinavam-se à manutenção temporária de crustáceos até à sua entrada nos circuitos comerciais e de consumo. O título impõe a adoção de medidas necessárias para garantir a manutenção do bom estado ambiental das águas marinhas e das águas interiores, assim como das condições da exploração e produção das espécies marinhas. Durante a fiscalização, foram identificados 2 indivíduos responsáveis pela exploração ilegal daquele espaço, composto por vários tanques que continham diversos tipos de crustáceos, os quais foram encaminhados para um espaço devidamente licenciado. A falta de título constitui uma contraordenação muito grave, a que corresponde uma coima máxima de 60 mil euros, tratando-se de uma pessoa singular, ou de 600 mil, caso seja uma pessoa coletiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, nesta nota do dia permitam-me que debruce 3 considerantes sobre alguns temas que marcaram esta última semana. Em Paris, a emblemática Catedral de Notre-Dame, aquela que é considerada uma obra-prima da arquitetura gótica e parte integrante do património mundial da humanidade, sofreu um grandioso incêndio que destruiu parcialmente o templo. De frisar a destruição e queda do famoso pináculo. Mas logo após esta perda histórica, sem retoma, pois mesmo que haja uma reconstrução, não terá o mesmo peso histórico, várias foram as marcas conhecidas como a L'Oréal, como o grupo pertencente à Louis Vuitton, à Dior, à Bulgari, o grupo Tulifru Total, o grupo da Gucci, Yves Saint Laurent, entre outras grandes marcas e grupos franceses, e não só, anunciaram doações de milhões de euros, num montante que já perfaz mais de 1.000 milhões de euros. Quem me conhece sabe o fascínio e quão sou apaixonada por história. E sem dúvida alguma que sou apologista da reconstrução. Mas estas doações são surreais. Gostava de saber quais as doações destas marcas para a reconstrução de Moçambique, nomeadamente para aqueles moçambicanos que ficaram sem nada. Será que deram alguma centena de euros para medicamentos? Para comida? Enfim, para salvar vidas? Mas poderia aqui estar a falar da questão dos refugiados. E aqui tenho que dar razão aos protestos dos coletes amarelos sobre esta temática e também é bom de frisar que estes também perdem a razão quando se manifestam com o recurso à violência. Mas, citando Philippe Martinez, secretário-geral da CGT francesa, são capazes de dar centenas de milhões para reconstruir Notre-Dame, mas continuam a dizer que não há dinheiro para dar resposta à situação de emergência social. Todavia, eu volto a frisar que sou totalmente apologista da reconstrução da Catedral de Notre-Dame e que o mundo sofreu uma perda histórica inestimável. Por cá, tivemos uma greve de 3 dias dos motoristas das matérias perigosas que conseguiu parar o país. E digo aqui parar entre aspas. E aqui permitam-me que peça um breve comentário, pois acho muito bem que qualquer trabalhador reivindique melhores condições salariais e sou totalmente apologista do direito à greve. Mas em qualquer greve é preciso ter bom senso e garantir os serviços mínimos e respeitar também aqueles que não querem aderir à greve. Coisa que aqui não aconteceu e, claro, com o alarmismo do português e a correria às bombas, levando bidons e bidons, gerando um apocalipse e, obviamente, que começou a escassear o combustível a nível nacional. Aqui, uma nota positiva para o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que, de modo tranquilo, sem pressões, chegou a acordo com os motoristas e, na quinta-feira de manhã, esta greve chegou ao fim. E, por fim, e porque estamos em abril, mês da liberdade, e porque quinta-feira se comemoram 45 anos do 25 de abril, é imperativo que continuemos, cada um de nós, a cumprir abril. Pois as ameaças à liberdade, à democracia, são cada vez maiores. Cada vez mais constatamos um crescente aumento dos movimentos de extrema-direita e cada vez mais nos deparamos com atentados a abril. É necessário que continuemos a trabalhar neste projeto. Quando existem obstáculos que impedem um cidadão de aceder a cuidados de saúde ou que um aluno do ensino superior abandone os estudos por carências económicas, abril não se cumpre. Então, que todos nós sejamos capitães de abril e continuemos a propagar abril para que nós e os que vierem a seguir a nós continuem a nascer e a crescer com os valores de abril. Que se cumpra a liberdade, que se cumpra a democracia, que se cumpra abril. Bom feriado. Obrigada.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.